Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, e a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, inauguram esta quarta-feira, no Auditório da Acos, a 42ª edição da Ovibeja, que decorre no Parque de Feiras e Exposições Manuel Castro e Brito, até domingo, 3 de maio. Segundo a Acos, organizadora do certame, amanhã, a habitual reunião do Governo, o Conselho de Ministros, realiza-se na Ovibeja. O certame, que aguarda mais de 100 mil visitantes, tem o vinho à prova como tema central e, segundo avançou a Acos, tem nesta edição mais expositores que nos anos anteriores, num total a rondar os 1000, representativos de todos os setores de atividade, e tem este ano como região convidada Trás-os-Montes. A 42ª Ovibeja é dedicada ao vinho, com provas, concursos, show cookings a acontecer diariamente no pavilhão Vinho e Azeite. A gastronomia está presente em vários espaços da feira. A componente animal também está reforçada nesta edição, com a presença de raças autóctones de Trás-os-Montes e, como novidade, a apresentação de cada raça pelos seus secretários técnicos. As famílias e as crianças têm várias atividades ao seu dispor, com uma grande diversidade de ateliês em vários espaços, incluindo música e dança. O Comboio do Cante é outra das iniciativas que vai marcar esta edição da Ovibeja, com a presença, no dia 2 de maio, de mais de 600 cantadores da diáspora, provenientes da zona da Grande Lisboa, que se vão juntar aos caretos e pauliteiros de Miranda, trazidos pela região convidada. As tradicionais ovinoites vão contar com os concertos dos vizinhos e o DJ João Melgueira, já nesta primeira noite, Nininho Vaz Maia e a DJ Ana Isabela Roja, amanhã, Marisa e DJ Diego Miranda, 1 de maio, e ainda os À Toa, Gold Cobra e DJ Cura, no dia 2. A Acos anunciou também a criação de uma aplicação para acompanhar a programação, localizar-se e localizar cada um dos espaços do evento. Neste primeiro dia da feira, a entrada é gratuita até às 20 horas, com base numa parceria entre a Acos e a Câmara de Beja. As explicações são do presidente da Acos, Rui Garrido, que afirma que o certame tem mais expositores nesta edição, sendo a maior de sempre.
Estávamos ao princípio, até porque ainda estávamos ali nos rescaldos das intempéries, começámos a ficar um bocadinho ansiosos porque estávamos a ter menos pedidos do que era normal no igual período do ano. Nomeadamente até expositores que não vêm aqui do Alentejo, vêm mais a norte. Mas felizmente tudo isso se compôs, a feira está cheia, temos mais cento e qualquer coisa expositores do que ano passado, nunca tivemos tanto expositor. De facto, para nós é motivo de satisfação. Temos só ali um pequeno senão, vamos provavelmente ter no pavilhão da pecuária, mas que também está completamente cheio, provavelmente teremos um pouco menos de bovinos. Há aqui algum receio de alguns expositores em trazer os seus animais à feira por causa desta doença, que está já ali em Espanha. Vamos ter aqui também uma novidade este ano. Vamos querer fazer, juntamente com os secretários técnicos de cada raça, fazer um pequeno desfile, uhum, onde as raças serão apresentadas e onde serão, enfim, pelo seu secretário técnico, mencionadas a importância que cada uma destas raças tem para a produção pecuária, nomeadamente para a nossa região. Portanto, de resto, vamos ter aquilo que é o normal e que faz com que a nossa feira seja tão visitada e continua a ser aquilo que a gente quer que ela continue. Uma feira agrícola, um local de debate, um local de convívio, um local em que as pessoas se sentem bem, que continuem a tirar um dia, dois dias de férias para virem ao Ovibeja. As pessoas que são daqui, que vivem fora, vêm nesta altura do ano para Beja, para a nossa região. Portanto, queremos manter este tipo de feira feita com todos, e todos gostam de colaborar um pouco com a Ovibeja. E só assim é que nós conseguimos, e se todos a sentimos um bocadinho como a nossa feira, até este sentimento que se joga à volta da feira da Óvia Beja, é importante que se mantenha, e só com este sentimento é que nós conseguimos manter este lugar, porque temos que tentar conseguir manter o patamar a que chegamos.
O presidente da ACUS, Associação de Agricultores do Sul, organizadora da Óvia Beja, que arranca esta quarta-feira para a 42ª edição, como sempre, com todo o Alentejo deste mundo. A Junta de Freguesia de Vila de Frades tem em curso o estudo de possibilidades para a requalificação da Praça 25 de Abril. Segundo um esclarecimento da Junta de Freguesia de Vila de Frades, no último boletim informativo apresentou duas imagens que esboçam opções já recebidas pela Junta de Freguesia, havendo, assim possível, um momento público de partilha e discussão dos vários estudos para a requalificação da praça. Em comunicado, a Junta de Freguesia de Vila de Frades esclarece que não pode deixar de afirmar que não se revê em algumas informações que circulam sob a forma de petição e que apontam estes levantamentos para remodelação, como destruição do jardim para criação de esplanada. Segundo sublinha a edilidade, a ação da Junta de Freguesia de Vila de Frades tem sido de requalificação de quase todo o património existente na freguesia. As explicações são do presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Cuncaro, que deixa algumas das possibilidades que estão em cima da mesa para a requalificação da praça, mas sem nunca descaracterizar a mesma.
Que neste momento necessita de alguns cuidados. Portanto, nós temos na parte do pavimento central muitos mosaicos danificados e que não foi possível substituir, portanto já não há material equivalente àquele que lá foi aplicado. Temos muitos dos pilares a necessitar de reforço, a própria relva, temos muitas árvores já em fim de vida, embora a Junta de Freguesia vá replantando as árvores à medida que algumas vão morrendo. E no fundo aquilo que se pretende e aquilo que se está a fazer não é nada ainda de muito conclusivo. Portanto, nós temos em estudo duas ou três possibilidades para uma requalificação da praça, uma delas com uma mudança um pouco mais profunda, com a criação de um espaço recreativo que nos permita inclusive ter lá algumas atividades, portanto num espaço mais amplo. Mas temos também em cima da mesa outras possibilidades que são apenas requalificações mais simples, como por exemplo a substituição do mosaico daquele corredor central, e neste momento aquilo que a Junta de Freguesia está a fazer é a estudar várias possibilidades para, em tempo oportuno, haver uma sessão pública, porque sabemos que a questão da praça é um tema sensível à nossa comunidade. É, portanto, haver um momento público até de discussão, de apresentação, de recolha de ideias para aquilo que possa vir a ser, ou não, uma intervenção na Praça 25 de Abril. Aquilo que sabemos é que a praça precisa de melhorias, portanto, basta vermos a questão do aproveitamento da água, a questão da sustentabilidade, da própria condição do sistema de regas, e aquilo que se pretende é fazer uma melhoria sem nunca descaracterizar aquilo que é a Praça 25 de Abril, mantendo aquilo que são os seus elementos característicos, como sejam as laranjeiras, como seja a bica que herdou o lugar que seria do antigo Pelourinho, como seja a calçada que lá está, que data de 1900, data da chegada da água a Vila de Frades. Portanto, há todo um cuidado de manter aquilo que existe, mas sim também de estar atento às necessidades dos novos tempos, e de deixar a praça um lugar mais acessível e mais acolhedor para quem vive e para quem visita.
O presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concar. A GNR alerta para o aumento de 9% nos crimes de condução sem habilitação legal em 2025. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana alerta a população para a tendência crescente de crimes de condução de veículo a motor sem habilitação legal, tendo registado no ano de 2025 um total de 7.525 infrações. Um valor que, segundo a GNR, representa um aumento de 9,29% face a 2024, o que corresponde a um acréscimo absoluto de 1.279 crimes, revelando uma trajetória preocupante que exige a atenção imediata tanto das autoridades como dos próprios condutores. A GNR recorda que esta prática constitui uma grave ameaça à segurança rodoviária, uma vez que condutores não habilitados apresentam, regra geral, menor conhecimento das regras de trânsito e menor capacidade de reação a situações de risco, circulando frequentemente sem seguro de responsabilidade civil válido. O distrito de Setúbal, segundo a GNR, foi aquele que registou a maior subida face a 2024, com 29,4%, seguido de Faro, Porto, Braga e Leiria. No distrito de Beja foram registados 166 casos em 2025 e em 2024, 158. A GNR promete continuar a desenvolver ações de fiscalização e sensibilização com o objetivo de promover comportamentos responsáveis e reforçar a segurança de todos na estrada. O município de Vidigueira vai estar presente na Nova Ibeja a partir de hoje e até domingo. Segundo avançou a Câmara Municipal, com um espaço dedicado à divulgação turística durante o certame, vão ser promovidos os principais recursos e experiências do concelho, com destaque para os vinhos, a gastronomia local e a oferta cultural e patrimonial que posiciona a Vidigueira como destino de excelência no Alentejo. No âmbito da agenda cultural dinamizada pela CIMBAL, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, no dia 2 de maio, pelas 17 horas, tem lugar uma prova de vinhos da Vidigueira, Vinhos Terra e Gente, no stand de Baixo Alentejo, Cidade Europeia do Vinho, e às 19 horas, a atuação do grupo Os Relíquia, no palco Avenida. Segundo a Câmara de Vidigueira, esta participação insere-se numa estratégia contínua de valorização e afirmação do Conselho de Vidigueira. Um dia na presidência é o nome da atividade que está a ser promovida pela Câmara Municipal de Moura e que leva esta quarta-feira dois alunos de uma escola do Conselho a passar um dia com o presidente do município, Álvaro Azedo. A iniciativa, segundo a Câmara de Moura, é direcionada aos alunos do quarto ano das escolas do Conselho com o propósito de dar a conhecer o funcionamento da autarquia e incentivar a participação cívica das crianças. Os alunos representantes da turma terão a oportunidade de acompanhar o trabalho do Presidente da Câmara Municipal e dos membros do Executivo, conhecendo os serviços municipais, as suas competências e o modo como são analisadas as situações e tomadas decisões. Na edição de hoje, o município recebe quatro alunos dos 2-4 anos do Centro Escolar dos Bombeiros, em Moura, que irão participar em reuniões de trabalho, conhecer os diferentes serviços da autarquia, conhecer projetos para obras futuras e apresentar ideias e sugestões. A atividade vai decorrer até junho, culminando com a realização de uma assembleia infantil que contará com a participação de todos os alunos que integraram esta iniciativa. Realiza-se esta quarta-feira a iniciativa Mulheres que Falam. Trata-se de um percurso pelas ruas de Moura, associado a mulheres que marcaram sociedade, numa iniciativa conjunta da Câmara Municipal e da Comunidade Escolar da Escola Secundária de Moura. O objetivo é dar voz às mulheres e às suas histórias, criando um espaço de partilha, reflexão e diálogo, segundo avançou a Câmara de Moura. Segundo a autarquia, através da toponímia, de testemunhos, de leituras e de conversas abertas, esta atividade destaca o papel fundamental das mulheres na construção da comunidade e reconhece percursos inspiradores, promovendo a igualdade de oportunidades. Já foi apresentado o cartaz das festas da Vidigueira em honra de Nossa Senhora das Relíquias. De 13 a 17 de maio, o Clube de Futebol Vasco da Gama de Vidigueira volta a promover as festas em honra de Nossa Senhora das Relíquias, com dias de tradição, música, convívio e muita animação. As festas arrancam pelas 18 horas do dia 13 de maio, com a classe de balé da Escola de Dança Momento, seguindo-se a festa do Pimba e a atuação dos Vem para o Baile e Funkin' Girls. No dia do município, o destaque para a atuação de Sofia Pires e convidados, seguido de David Antunes e a Midnight Band, terminando a noite com o DJ Leo. Na sexta, 15 de maio, destaque para a atuação da classe de dança criativa da Escola de Dança, seguido do grupo Orros Gitanos e de Tiago Miguel. No sábado, o destaque vai para uma garraiada às 17 horas, a atuação da classe de sevilhanas da Escola de Dança, o artista José Santos, a festa Viagem no Tempo, seguido do Throwback 90s e Townsend e DJ Adinga. No domingo, o destaque vai para a procissão em honra da padroeira, às 18 horas. A Escola Secundária de Castro Verde realiza esta quarta-feira o Dia Aberto, integrado na Semana Cultural do Agrupamento de Escolas, que decorre até 8 de maio, com o mote O Mundo Mora na Minha Rua. A iniciativa propõe um programa diversificado que pretende reforçar a ligação entre a escola e a comunidade, valorizando identidades, memórias e expressões contemporâneas. O Dia Aberto vai ser acompanhado pela rádio escolar e vai incluir oficinas, exposições, projetos artísticos, momentos de leitura e partilha, proporcionando aos alunos oportunidades de experimentação e contacto com novas linguagens. Nos próximos dias 21 e 22 de maio, o Instituto Politécnico de Beja vai promover, por videoconferência, o 16º Seminário Ibérico de Psicogerontologia e o 9º Seminário Ibérico de Gerontologia Social e Comunitária, subordinados ao tema Transições e Propósito de Vida no Envelhecimento e Longevidade. A iniciativa integra-se no mestrado em Gerontologia Social e Comunitária, atualmente na 15ª edição, agora em regime B-Learning, e conta com o apoio do Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento no Alentejo, estrutura que foi criada em 2013. Segundo o IP Beja, este seminário pretende afirmar-se como um espaço de reflexão e partilha de conhecimento, promovendo um debate multidisciplinar sobre os desafios e oportunidades associados ao envelhecimento e à longevidade. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores. O kit de sobrevivência é o tema desta semana.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre a importância de um kit de sobrevivência. Vivemos tempos em que catástrofes naturais, falhas de energia ou rupturas nos sistemas digitais de pagamento são cenários cada vez mais frequentes. Estar preparado pode fazer a diferença entre uma situação de pânico e uma resposta calma e eficaz. O que é então um kit de sobrevivência? Um kit de sobrevivência é uma mochila ou uma caixa com itens essenciais para garantir a segurança e o bem-estar durante uma emergência, como sismos, tempestades, falta de eletricidade ou outras catástrofes. Este kit deve estar acessível e ser periodicamente revisto para confirmar que tudo funciona e está dentro da validade. Estes itens essenciais incluem água potável e comida não perecível, por exemplo, enlatados ou barras energéticas, rádio portátil a pilhas e pilhas extra, lanterna, caixa de primeiros socorros, cobertores ou manta térmica, um apito, um canivete multifunções, uma corda leve, cópias de documentos, como por exemplo o cartão de cidadão, os seguros, os contactos de emergência, dinheiro físico, notas e moedas em quantidade moderada. A lista completa inclui ainda itens específicos para animais de companhia, medicamentos de uso regular e outros acessórios úteis no momento da crise. Com a crescente dependência de pagamentos digitais, cartões, MBWay, transferências, é fácil esquecer que, em emergências, os sistemas eletrónicos podem falhar. Estudos e experiências recentes demonstram que, quando as infraestruturas caem, a procura por dinheiro físico dispara, porque é o único meio de pagamento disponível. Organismos como o Banco Central Europeu e as autoridades financeiras recomendam que o dinheiro vivo funcione como um pneu suplente do sistema de pagamentos, um instrumento que é simples e garante que se pode fazer compras essenciais mesmo quando a tecnologia falha. Não se trata de acumular grandes somas de dinheiro em casa. Isso aumenta riscos de segurança, como por exemplo riscos ou perdas e desvalorização por causa da inflação. Uma reserva prática e equilibrada pode ser entre 70 e 100 euros por pessoa, suficiente para cerca de 72 horas de despesas essenciais. Em contexto ou recomendações mais conservadoras, pode considerar-se um valor equivalente a uma semana de gastos básicos. Sugere-se que o dinheiro seja guardado em notas de baixo valor, o que facilita compras imediatas de bens essenciais. Ao conjugar um kit de sobrevivência físico com um kit de preparação financeira, ganha-se não só resiliência frente a catástrofes, como também maior controle sobre o orçamento e a segurança familiar. Boas práticas a adotar: inclua sempre dinheiro físico no kit, mas apenas o suficiente para o essencial. Reveja regularmente o kit, como já referido, as validades, o estado dos objetos e as notas, ou seja, o dinheiro que tem de parte para esta finalidade. Discuta com a sua família sobre a localização do kit e quando e como deve ser usado. Combine este kit com outros hábitos de literacia financeira, como, por exemplo, criar um fundo de emergência separado no banco, controlar gastos mensais, definir prioridades de poupança e evitar as situações de sobreendividamento. Proteja-se, esteja preparado. Um kit de sobrevivência bem planeado oferece autonomia, tranquilidade e capacidade de agir quando mais importa. Já sabe que, se precisar da ajuda da DECO nestas e noutras situações relacionadas com os seus direitos enquanto consumidor, deve contactar-nos através do número 266-744-564, pois estaremos sempre ao seu dispor.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, da DECO, e a rubrica à quarta-feira em defesa dos consumidores, que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo. Para amanhã, quinta-feira, último dia do mês de abril, vamos ter céu geralmente muito nublado, em especial por nuvens altas na região sul a partir da tarde, aguaceiros dispersos, em geral fracos, até final da tarde, mais prováveis no norte e centro e litoral oeste da região sul, vento fraco a moderado do quadrante sul, tornando-se do quadrante oeste a partir da tarde, neblina ou nevoeiro em alguns locais, em especial do interior, até o meio da manhã e no final do dia, pequena descida da temperatura mínima e uma pequena subida da temperatura máxima. Máximas que poderão chegar aos 24 graus em Beja, 23 em Évora, 20 em Porto Alegre, 19 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.